Ele foi visto a sair do hotel com outra.
Conta lá!
Oh, Lória e Marta já me tinham dito.
Oh! Tu não estás a perceber?
Babado fortíssimo!
Estou chocada!
Não sou de intrigas. Com Marta Campos e Lourenço Eker.
Olá!
Olá!
Cá estamos mais uma semana com um episódio muito real.
Sim.
Hashtag
extremamente real.
Muito real. E hoje, como já tínhamos saudades de receber aqui pessoas, temos Sim. uma convidada muito especial. Quem é, Lori?
Então, a nossa convidada nasceu em Lisboa, mas é de Alenqueres. É licenciada em Administração de Publicidade e Marketing e tem feito o seu percurso profissional em várias agências de publicidade como copywriter. Adora uma boa fofoca e é especialista em fofocas da nossa monarquia. Na pandemia fizeste o podcast Corte e Costura, que agora tem um livro. E é basicamente a professora de história que nós nunca tivemos, mas todos merecemos. Portanto, senhoras e senhores, Márcia Pedroso, bem-vinda.
Bem-vinda, Márcia.
Assim, sou a Lilita Nessas.
Oi. Olha, olá, muito obrigada bem-vinda. Por teres vindo.
Obrigada por me terem convidado.
Já tínhamos falado de ti num episódio sobre sim. a Taylor Swift, porque tu és muito amiga da Rita da Nova, que
sou
também já cá esteve.
Uhum.
E agora, conhecemos-te numa altura muito especial, que lanças o teu livro. Mas antes de irmos ao teu livro, que bom. É muito interessante, temos só de fazer aqui um
PSA, não é?
Um preâmbulo, não é? É também
sim.
real. Também ele real.
Também ele real.
Muito se falou sobre a Kate.
Uhum. Uhum.
Nós também, a dada altura, falámos sobre a Kate e sobre todas as teorias da conspiração que envolvia
que surgiram,
o seu
não é?
desaparecimento. Claro. E na sexta-feira tivemos a notícia muito triste que a Kate está com cancro, por isso uhum. é que tem estado mais reservada. E eu acho que isto foi um murro no estômago para toda a gente que acompanhou este caso, e foi muita gente que falou sobre isto.
Foi um murro no estômago, e eu que achava que ela só tinha cortado mal a franja e que estava-se a esconder.
Exato.
Sim, sim.
Ficamos assim, eu sou uma péssima pessoa. Sou péssima.
Nós pois. Sentimos-nos todos péssimos, não sentimos.
A cabeça vai para lugares e começa ali a pensar em cada teoria.
Sim,
eu próprio comecei a acreditar em teorias que não
sim.
tinham cabimento nenhum, eram só.
Eu achava que o príncipe William se queria divorciar dela
pois.
Para se casar com a Rose antes de ser coroado,
uhum.
Porque eu acho que o pai vai morrer. E então eu achava que essa era a teoria,
uhum.
e depois, não, ela tem cancro. Eu fiquei, ei.
Pois.
E percebeu-se bem porque é que ela lançou publicou o vídeo nesta altura, porque os miúdos estão de férias, uhum. e eu acho que também deve ser um bocado de duro tu teres de contar aos teus filhos, que são muito pequeninos, que pronto, tens uma doença e que
claro.
Vai ficar tudo bem, e que é um bocadinho assustador. E foi por isso que supostamente foi publicado o vídeo nesta altura. Mas pronto, olha, desejamos as melhoras à Kate.
Sim.
E vai correr tudo bem.
Claro que vai.
Sim, foi
ela é super
escolher
nova.
Uma fase muito inicial também, o que é bom.
Sim.
Ela teve um acompanhamento
sim, sim.
Muito chato.
Ah, e entretanto, só uma coisa, porque têm surgido também outras teorias a dizer que o vídeo é inteligência artificial. E eu vi um vídeo em que o anel.
Dela,
mas só que depois eu fui ver o vídeo. Outra vez.
Ele não desaparece?
Ele não desaparece.
Ah.
Por isso é preciso ter muito cuidado com aquilo que ouvimos e que vemos e confirmar sempre na fonte, porque eu fui ver e eu estive a olhar para o anel o tempo inteiro e o anel não desaparece.
Ok. Uhum. Eu também apanhei esse vídeo no TikTok, no Twitter, uhum. mas assim qualquer claro. E fiquei. Ui.
Será?
Ai.
Pois.
Mas não.
Será?
Não.
O anel às vezes não se vê porque ela está com a perna cruzada e às vezes não se vê, mas uhum. o anel nunca desaparece.
Sim, desaparece a mão toda, não desaparece só o anel. Tipo,
sim, é preciso ter muito cuidado.
É estranhíssimo.
É. E pronto, mas olha, as melhoras para a Kate.
Sim, Kate, um beijinho.
Beijinho,
Kate.
Beijo. E vamos passar para as fofocas da realeza portuguesa.
Vamos estou
lá.
Contente.
Sim.
Jura que isso aconteceu?
Márcia.
Eu.
Como é que se chama o teu livro? Porque há pouco eu disse corte e costura, mas não é corte e costura.
É corte.
Corte e costura.
O meu medo, com não haver um acento circunflexo, é que as pessoas comprem e achem que há modelos de como costurar. Ou fazer crochê, ou sabes?
O que também
como
é
construir uma camisola.
Porque vendes mais livros. Há pessoas que vão ao engano e é bom.
Comprem o meu livro porque tem imenso crochê.
Eles vão pelo crochê e ficam pelas fofocas, portanto.
Exatamente. Eu acho que as pessoas, de qualquer das formas, as pessoas ficam a ganhar. Eu não li o livro todo, eu li um bocadinho. O Lória é que me falou deste livro. Marta, tens de ler isto. Isto
é
ótimo.
Só dizer à Márcia como é que eu dei de caras com este livro.
Bora.
Eu já tinha visto a Rita publicado no Instagram e chamou-me a atenção. Mas depois eu precisava de comprar um presente para a minha avó que fazia anos. E ela adora livros. A minha avó adora livros de história. Ama. E eu chego aos livros de história, que é tudo em tons de, né, terracota, bege, preto, sim, e de repente, sim, aparece um livro rosa e eu, oh, deixa-me ver este. Este parece-me giro. E eu, ai, as fofocas da realeza. E eu adoro. E vou-vos contar outra história dentro da história, que é, uhum, eu estudei a minha vida toda a história com a minha avó. Que, okay, eu andei em humanidades e no secundário. E a única forma que a minha avó tinha de me cativar a estudar a história era a contar-me as fofocas da realeza, as coisas que ela sabia sobre teorias da conspiração e coisas da, uhum, da história. Então eu pensei, isto é perfeito para a minha avó. E eu não comprei este, comprei para mim, depois comprei outro para ela. Só que já lhe falei deste livro, ela, tens que me emprestar isso, eu quero ler.
Como chama a avó?
A Filomena.
Beijo, avó.
A minha avó está a querer ler o livro.
Apanham-me sempre com as avós, pá.
Sempre.
No outro dia recebi uma mensagem no Twitter de uma rapariga a dizer que a avó dela fez 94 anos, uhum, e que infelizmente tinha morrido uma pessoa muito próxima e que a avó estava tristíssima e só se ria quando pegava num livro. É assim, eu chorei.
A sério?
Opa, isso é muito fofo.
Porque é bonito, não é? É comovente.
Pá, é que os avós que me apanham sempre. Ai, a minha avó gosta muito. Por favor, eu amo a tua avó, manda-lhe um beijo.
Porque isto é um livro muito juicy.
É.
Eu só li a primeira parte, uhum, e eu acho que a tua forma de escrever é muito cativante.
Obrigada.
É muito criativa e depois vai apanhando aqui partes desta. De uma escrita de uma nova geração, não é? Uhum. Com referências a memes. Eu adorei o Vou-te Comer e Comi.
Essa,
tem
mãe,
lá a certa altura, não é? Um Vou-te Comer e Comi. E comi, toda a gente conhece esse meme. E eu queria saber onde é que surgiu, por onde. Quando é que te começaste a apaixonar por este tipo de histórias da realeza?
Então, eu trabalhava com a Rita, nós éramos, uhum, colegas de trabalho, a Rita era a minha chefe. E trabalhávamos para uma plataforma de streaming. E houve uma altura que saiu uma série sobre escândalos e sobre fofocas da realeza. Não era da Crown.
Ok.
Ok, ok.
E o meu trabalho era entregar ao elenco da série fofocas, uhum, para eles reagirem.
Ah, giro.
Só que giro. Eu mergulhei. Estás a ver? De cabeça,
uhum.
Tive 2 dias louca com isto. Às tantas a Rita disse assim: ok, Márcia, onde é que estão os conteúdos? Eu, então, não tenho.
Mas,
porque estou muito distraída, mas olha aqui.
Eu descobri a pólvora.
Eu descobri. Eu só não sei o que escolher. E depois acabei por fazer, tudo bem. E fiquei, pá, completamente louca com isto. Comecei, uhum, a contar às pessoas, não sei o quê. E sempre diziam, pá, criam um podcast. Uhum. E eu, vocês estão todos loucos. 90% dos portugueses já têm podcast.
Uhum.
Não vou fazer. Corta para a pandemia. Uhum. Aborrecidíssima da minha vida, sozinha em casa. E pensei, olha, vai ser agora. Pá, um primeiro episódio gravado no microfone dos fones. Que eu, cada vez que me lembro que aquele episódio existe.
É sempre bom.
E que as pessoas ouvem. E eu fico, ai, que de som horrível. E pronto, foi aí.
Olha.
Por acaso eu tinha a ideia que tu sempre tinhas gostado muito de história. Não sei porquê.
Eu sempre gostei muito de história, mas assim é mais giro.
Sim, assim custa menos, não é?
É.
E dá para perceber mais ou menos também, porque há aqui alguns, há um sumário muito, muito rápido, que isto não é sobre história, é sobre fofocas.
Sim.
Mas há um contextozinho e dá para perceber depois as partes juicy da monarquia.
Porque isto está muito bem feito, está dividido em capítulos, não é?
Uhum.
Cada capítulo é o Lori se calhar pode falar melhor, que ele já leu o livro quase todo.
Sim, é cada capítulo são 5 capítulos.
5 e meio,
cinco,
é um extra.
Sim, tens
6.
o extra, isto é verdade. E cada capítulo foca-se em fofocas diferentes, em setores diferentes da fofoca, não é? Tens os boy lixo,
sim,
que acho que são os meus favoritos.
É isso que eu acho maravilhoso. O boy lixo. Porque
o boy
isto não
lixo é ótimo.
Eu penso assim, ai, um livro sobre reis, que aborrecido. Mas não, isto é juicy e tem aqueles novos termos de linguagem, não é? Tipo boy lixo, não é?
Uhum.
Que há pessoas que estão a odiar.
Sério?
Sim.
Queres falar sobre isso?
Podemos falar.
Podes?
Há que não, estão a odiar.
Sim, porque eu estou a ofender a nossa história. E a usar termos como boy lixo.
Sério?
Yeah.
Há pessoas que se
Mas
ofendem.
Mas tu fazes um PSA. Se tu atrás do livro dizes mesmo: se não estás pronto para encarar a realidade, não lês este livro. Portanto, as pessoas não estavam prontas para encarar a realidade.
As pessoas não estavam prontas.
Eu acho que há pessoas que têm dificuldade em entender ironia e um certo sarcasmo, não é?
Sim, e é muito difícil. Estás a falar sobre um tema super sério, sabes? É a nossa história, como o nosso país foi formado. E de repente estás a dizer que eles andavam todos a trair as mulheres e dormiam com homens.
Ah, pois isso toca ali no nervo, não é?
Pois.
E é tipo, como assim?
A imagem que
era homossexual.
principalmente para pessoas que são monárquicas, não é? Ainda deve haver algumas.
Que ainda vivemos num país em que há alguns, sim.
Pois, não sei se algum leu ainda, espero que sim.
Mas, não mandaste assim um PR package para os de Bragança?
Eu quis muito.
Ah, isso era bom.
Mas também não queria ser processada.
Achas?
Era ótimo, não sei se conseguiam processar.
As famílias podem processar, mas está tudo fundamentado. Portanto, pronto, a mim não me apanham.
Então, pronto.
Claro. Só não queria que eles ficassem muito chateados comigo e mandavam, sei lá, alguém de cavalo ao pé da minha casa.
Imagina,
com uma tocha na mão, queimar-me na fogueira.
O casamento real já foi, portanto, mas já não te podiam convidar para isso, infelizmente.
Eu amava, não é? Ter ido.
Ai,
eu assisti,
tu ias para a gente.
Eu assisti em direto. Amei.
Claro, percebo.
Estavam à espera de milhares de pessoas. Estavam lá, três gatos pingados, foi uma delícia.
Eu adoro Portugal.
É tão bom.
É ótimo. Mas como é que tu fizeste esta pesquisa? Isto por acaso é uma coisa que me intriga. Como é que tu conseguiste chegar a estes... estas coisas sobre... Tu já falaste aí que o Sebastião era homossexual e tu dizes a dada altura, não querendo ser spoiler, que... posso dizer?
Pode.
Que ele não desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir.
Ele fugiu para ser feliz.
Como é que tu descobriste? Como é que tu chegaste a estas coisas? É isto que eu quero perceber. Como é que tu então, fizeste esta pesquisa?
Fui até ao fim da internet e voltei. Várias vezes. Há imensos livros sobre o assunto. Só que são escritos de forma coerente, histórica e séria.
Aborrecida.
Não, porque há um livro que eu gosto bastante, que se chama História Libidinosa de Portugal, Histórias de Sexo e Poder. É incrível, incrível. Mas é um livro denso.
Okay.
Tem datas e geopolítica.
Okay.
E eu disse, não quero saber da geopolítica.
Sim, vamos deixar isso de lado.
Depois, o meu marido tem uma pós-graduação em História.
Uhum.
Portanto, ele tratou da parte chata. Ele ajudou-me muito na pesquisa e estava sempre a checar as fontes, a não me deixar tirar coisas da Wikipédia.
Sim, porque é isso, no fundo, são essas pequenas armadilhas que depois te podiam apanhar.
Não,
podias dar um passo em falso e aí é que podia ser mais chato, não é?
Consultei variedíssimos livros, portanto, está tudo bem.
Ai, que bom.
Ai, adoro.
Sério, para chegar a um resultado espetacular e de todas as histórias que tu tens aí. Qual é que tu achas que é a mais juicy e a mais chocante?
Aquela que deixou de queixo caído do início ao fim.
Epá, há três, mais três. As que deixam as pessoas mais chocadas é Dom Sebastião, Dom Afonso Henriques e o Dom Pedro do Pedro e da Inês. Porque são tipo as grandes pessoas da nossa história, não é? Eu gosto muito do Dom Pedro, porque ele era completamente louco. Era um homem completamente louco. Ele... apaixonou-se por Inês de Castro, é um facto. Foi uma história muito linda e muito triste. Mas ele também gostava de homens. Ele apaixonou-se por um escudeiro, que era o Afonso Madeira. E estavam em clima de paixão e amor. Davam uns beijinhos. Só que o Afonso apaixonou-se por uma mulher, que era a Catarina Tosse. E o Pedro ficou tipo, não, se não sou eu não é mais ninguém. E castrou-o. Castrou. E ele, o senhor não morreu, mas ficou muito mal.
Ai, que horror.
Já viste?
Sim, Dom Pedro era completamente louco. Aos homens que mataram Inês de Castro, ele conseguiu apanhar dois, um fugiu. E ele organizou assim um banquete com imensa gente, uma grande festa. Estavam todos a comer a sopa, imagina. Estás numa festa, estás a comer uma sopa. E de repente, dois homens levantam-se e arrancam o coração dos homens que mataram Inês de Castro pelo peito e pelas costas. Isto era Dom Pedro, o último romântico. Sabes? Não era, ele era completamente louco.
Era um chalupa.
Mas porquê que nós não aprendemos estas coisas nas aulas de história?
Porque eles romantizaram isto como uma coisa aí, foi tipo, ele depois apanhou as pessoas que mataram a Inês
mas é
e vingou-se.
Vingou a sua morte.
E vingou, pronto, ficamos pela
durante o
sua
jantar.
Morte.
Mas porquê que nós não aprendemos isto nas aulas de história? Repito, porque eu acho que era muito mais interessante. Eu acho que as pessoas iam estar muito mais interessadas nas aulas de história, que eu achava uma seca. Se soubéssemos estas coisas, eu acho que isto é importante de saber, porque um adolescente a estudar história com este livro, eu acho que tem muito mais interesse nas aulas.
Pá, contratem-me para ser professora de história, eu acho.
Para rever o programa.
Explicações de fofoca.
Mas isto
ótimo.
É ótimo.
Explicações de fofoca.
Tu podes ensinar, obviamente, os factos históricos
claro
importantes,
claro,
mas eu
sim.
acho é que tu podes pôr este picante de forma que as pessoas percebam melhor.
Eu tinha uma professora que fazia isso. Tinha uma professora de história que fazia isso. Isso era muito fixe. Tipo, eu ia para as aulas de história, boa feliz.
Então,
tipo, ok, eu vou aprender história, mas também vou aprender assim umas coisas.
Sim.
Eu acho que este livro podia fazer parte do programa do Plano Nacional de Leitura. Márcia, propõe.
Manuscrito. Marta Miranda, por favor, Plano Nacional de Leitura imediatamente.
Eu acho que sim. Porque eu acho que sim.
Acho que é muito interessante. Isso tens tudo fundamentado, porque uma coisa era, sei lá, podias de repente inventar alguma coisa ou fazer aí pôres aí umas histórias de ficção pelo meio. Mas sendo verdade, eu acho que é super cativante. É uma forma de incentivar as pessoas a interessarem-se sobre
isso,
estes temas.
É isso. Eu falo por mim, eu senti que era um ponto de partida para querer saber mais sobre a história. Depois, agora saiu o babado. Algumas eu já sabia, algumas, mas outras não sei, tipo, não, passaram-me, e agora dá-me vontade de reviver essas histórias de contadas. Sim, porque... pelos livros, né? De histórias.
Porque tu de repente percebes que um rei era homossexual ou bissexual, como eu, no caso, eu não fazia a mínima ideia. Estou chocada.
A do Sebastião, para mim, olha, eu quando acabei de ler, eu digo, não pode, não pode, isto não está a acontecer.
Então, Dom Sebastião, supostamente não desapareceu, não é?
Dom Sebastião era homossexual. Há uma parte que é um bocado feia. Que eu conto, ele foi. Posso dizer?
Podes.
Fizeram-lhe muito mal quando ele era criança, ele tinha sífilis.
Ah.
Sim. Ele tinha um problema muito grave e, tipo, foi um cardeal qualquer, sabes? Tipo,
que horror.
Yeah.
Sim.
Então, ele sempre foi muito protegido pela avó, a avó sempre cuidou muito dele. Chega a altura dele ser rei e ele era muito novo, ele era muito pequeno. E ele estava tipo, não. E queriam obrigá-lo a casar e ele estava... Eu vou para a guerra. Eu não quero casar com ninguém. Ele fugia do casamento. Então foi para a guerra lá com a Cerquivir. Quando não estava preparado para. E então, supostamente, ele morreu lá e vai voltar numa manhã de nevoeiro. Ele foi para Florença ou para Roma viver a sua vida de homossexual. Feliz. Com os italianos. Há uma série de quadros, acho que é em Florença, dele... onde diz mesmo, Dom Sebastião de Portugal. E ele era um homem muito bonito. Era assim, louro, olhos azuis. Então é mesmo ele.
E destacava-se nos italianos, claro.
Yeah, yeah. Também há uma história muito gira. Que ele estava em Almeirim a ser rei. Comer uma sopa da pedra.
Pois, exatamente.
Ele foi comer uma sopa da pedra em Almeirim. E ele desaparece. E de repente vão os amigões dele, não é? Procurá-lo. Onde é que está o rei? E deram com ele, atrás de um arbusto, embrulhado, com um homem escravizado negro. Assim. Os dois a dar umas cambalhotas. E chegou lá, tipo, os escudeiros dele, e foi tipo, o que é que se está aqui a passar? Tu estás bem? E lá, ainda bem que chegaram, que eu estava aqui a lutar contra este javali. Eles ficaram, tu sabes que isso não é um javali, isso é um homem. A sério? Olha, ainda bem que vieram. Que eu ia matá-lo. Dom Sebastião.
Claro. Vai ser ótimo.
É tão bom, não é?
Pá, que giro.
É tipo, isto não é o que parece. Isto não é o que parece daquela altura, não é?
Eu achava que era um javali.
Eu adorava ter aprendido isso numa aula de história. Adorava, mas pronto, eu também estava num colégio católico um pouco conservador.
Ah, não ia acontecer, não.
Na vida me iriam ensinar contar essa
agora.
História.
Olha, vocês sabiam.
Vocês nem sabem.
Vocês é que nem vos passa, babado fortíssimo. Aqui
eu li
vocês.
O livro da Márcia e afinal, Dom Sebastião não desapareceu, foi para Florença.
Imagina, nem sequer pedias autorização. Entravas numa sala de história.
Um olha, isto é uma fraude.
Isto é muito giro, mas e o Dom Sebastião?
Isto é espetacular. Olha, sim. Eu estou super interessada no teu livro. Eu vou pedir ao Lory, por favor, para ele acabar de ler, para eu ler o livro, porque eu hoje comecei a ler, ainda não li tudo, mas eu gosto da forma como tu escreves e como tu pões esses termos, o boy lixo e não sei o que, acho que é espetacular. E eu não sei se isto é um livro adequado para as avós.
Olha, a minha avó, mas eu contei a minha avó, eu expliquei-lhe, eu dei-lhe, tipo, olha, a voz.
Eu
acho que depende das avós.
Minhas avós, eu acho. Mas tipo, a minha neta fez isto, o que é que diz aqui? Não sei,
não percebi. Eu disse, bora comer e comi. Não entendi.
A sopa,
exato.
Pai, depois, não sei que tinha um grande par de cornos. Eu assim, adoro, pá, gosto disto, acho que é super juicy, dá-te vontade de ler mais. Não é, ai, ele tinha três. A mulher não, ela tem um par de cornos.
Ela tinha uma croa e um par de cornos.
E um exato. Par de cornos. Ele quer. Espetacular, Márcia. Olha, estou muito, muito, muito entusiasmada para ler e para aprender mais sobre a história de Portugal. Acho muito fixe. Tens mais alguma pergunta sobre assim, o livro?
Sim, eu por mim ficava aqui o resto da tarde, mas também não quero. Mas eu também não quero. Eu quero que as pessoas leiam o livro, portanto eu não quero estar aqui a explorar demasiado.
Exato, nós não queremos estar aí muito longe, vamos só a alguns pontos altos para que.
Mas acho que há aqui um capítulo que as pessoas têm que ler, que é as Boss Ass Woman da nossa história, não é? Que eu acho que...
Fala-se pouco sobre as mulheres da nossa história, por acaso.
Fala-se pouco.
Desta perspectiva, então, não se fala quase nada, porque estas desafiaram mesmo um regime onde elas não tinham palavra, não é? E, portanto, estas aqui conseguiram mesmo desafiar aquilo que...
Exato.
O poder, não é?
Elas não tinham qualquer tipo de poder e, por portas e travessas, conseguiram chegar lá. E não se fala muito nelas porque elas eram figuras secundárias da nossa sociedade.
Estamos a falar de quem?
Olha, eu tenho uma favorita que é a dona Leonor Teles. Eu adorei. Acho que ela era o caos em pessoa. Mas ao mesmo tempo muito poder ali. Ela é muito intriguista. Eu penso assim. Se eu vivesse nesta altura, eu dava-me com esta pessoa. Dava. Eu dava-me 100%. Com a Leonor Teles 100%. 100%. Ela é daquelas pessoas que mandava uma carta e começava com: não estás a perceber. Ou não estás a imaginar.
Acho que ela... O que é que está a passar aqui?
Exato. Não era? Eu acho que era um bocado isso que ela faria. Mas ela fez ali umas coisinhas que...
O marido morre, ela começa a dar beijos ao outro. Uma delícia.
Adoro. Eu, assim, a figura mais marcante, assim, que me vem à cabeça. Tu falas da história de Portugal. Quem é que me vem à cabeça, para além de Inês de Castro? A dona Carlota Joaquina.
Ai, a Carlota 26 Joaquina.
Nomes.
Pois é, vem-me essa cabeça.
Há um desafio no livro, se quiseres fazer.
Faz, por favor, eu vou-te dar.
Vamos para a Marta a fazer o desafio do livro.
Mas eu consegui fazer isto.
Eu tentei, só
então,
que eu estou constipada ainda por cima, para ver se consigo.
Ler o nome dela em voz alta,
da Carlota Joaquina,
sem respirares pelo meio.
Ai,
boa sorte,
lá.
Marta.
Ainda por cima estou um bocado constipada. Espera lá. Está aqui. Carlota Joaquina Teresa Marcos Caetana Coleta. Ah, já parei.
Bora, começa de novo, está tudo bem.
Carlota Joaquina Teresa Marcos. Ai, espera lá. Carlota Joaquina Teresa Marcos Caetana Coleta Francisca de Sales Rafaela Vicenta Ferrer Joana. Epá, esta aqui já não consigo. Nepomucena. Fernanda Luísa Singurosa Antónia Francisca Bibiana Maria Cacilda Rita Januária e Pasqualda?
Pasqualda. Repararam que tem Francisca duas vezes? Eu amei essa parte.
Meu Deus.
Imagina o padre que os casou. Ele assim: pai, desculpa, tenho um casamento amanhã, tenho que treinar. Eu tenho trabalho de casa, eu não posso ficar aqui mais tempo.
E
tenho
para além
para
dela
de
ter
nome.
Estes nomes todos, ainda era muito feia. Porque eu lembro-me de...
Ela era feia que dói.
E teve piolhos, não teve?
Sabes que eu, por acaso, há uma história
na verdade,
que a minha avó...
A maior parte das pessoas na altura tinha piolhos e era por isso que usavam as perucas.
A minha avó contou-me uma história quando ela foi para o Brasil. Não sei se também se é verdade, mas avó, se não for, não me deixes ficar mal. Ela, quando foi para o Brasil, ia com um lenço na cabeça. E quando chegou ao Brasil, elas começaram a usar lenço porque achavam que era a moda da Europa, mas não, eram os piolhos. Então aqueles lenços que elas usavam depois no Brasil.
Que giro.
Era por causa da Carlota que trouxe a moda da Europa.
Estás
para
a ver,
Brasil.
Carlota feia, porém, it-girl do momento.
Trendsetter.
Portuguese girly,
já na altura com os seus turbantes.
Era a nossa Portuguese girly. Agora, escolher um handle para o Instagram com aquele nome ia ser um bocado complicado. Assim,
pois é, Carlota, coitada. Que nome
eu amo.
Olha, mas era assim a mulher que me fica na cabeça da história.
Mas acho que pelo nome.
Talvez
porque
pelo
eu lembro-me de decorar a Carlota Joaquina por causa do nome dela. Porque Carlota Joaquina é um nome incrível.
Parece um nome inventado.
É,
não
é?
24.
Exato, porque depois tinhas muitas Marias, Isabéis e não sei o quê. Depois de repente aparece uma Carlota Joaquina, é fresh, não é?
E é quase tipo um nome inventado. Ah, é aquela Carlota Joaquina.
E depois tu olhas para a cara dela e é mesmo. É, coitada, pois é, tu vês os retratos, ela era assim uma mulher mesmo muito feia.
Possivelmente é por causa da consanguinidade. Porque há uma dinastia que é Habsburgo que veio para cá com os Filipes e ela e eles, aquilo há tanta consanguinidade ali no meio, tipo tios que casam com sobrinhas, primos direitos, sabes? Assim, uma coisa horrível. E pá, com o passar do tempo, aquilo começa a deixar moça. E então eram os queixos que eram super proeminentes, eram feios.
Meu Deus.
Ai, meu Deus. Deus, adoro. Eu adoro estas coisas de juicy. Por acaso, a realeza mudou um bocadinho agora, não é?
Mudou.
Mas, por acaso, tenho pena. Eu gostava de voltar às vezes atrás no tempo, só para ver como é que era, sabes?
Eu não.
Não?
Primeiro, nós éramos mortas.
Sim, vocês eram bruxas.
Pois.
Imagina, eu sou epilética. Eu morria, tipo, pai, com 3 dias de vida. Pois, sabes?
Pois.
Ah, esta é a bruxa. Não, está possuída pelo demónio. Tchau.
Não, gostava de só. Eu, Marta, do presente, gostava de fazer uma viagem ao passado só para ver. Não queria viver nessa
altura.
Como
é que achas que as pessoas. E tipo, o que é que tu levavas?
Ai, eu
do tempo atual?
Nisso.
O que é que tu levavas para lá? E as pessoas ficavam tipo.
Ai. Mas não estás à vontade.
Estás à vontade.
Não querias.
Está em podcast. Está em podcast.
Eu acho que levava o meu telemóvel.
E como é que explicavas?
Isso é uma
porque
boa questão.
Porque essa cena não havia telefones.
Pois não, não havia nada.
Ele levava duas coisas. Ele levava um telefone. Levava uma coisa com duas coisas lá dentro.
Ok.
Ou um MP3 ou whatever com música de Harry Styles, Taylor Swift.
Perfeito.
Era o que eu fazia, mais nada. Ouçam esta maravilha.
Pois.
Eu sinto que tudo mudava.
Mas
ficar muito mais
com
tranquilo.
Um telefone tu podias fazer isso tudo.
A
pois,
questão é.
Também é verdade, tens razão.
Se eu levasse um MP3, as músicas estavam lá. Não há rede do teu telefone.
Pois, tinhas de descarregar tudo.
Márcia, eu estou a pensar mais à frente. Eu estou a pensar que levava o telefone com tudo o que,
okay,
o que implica,
okay,
percebes? Tudo descarregado.
Ou então eu aprendi a tocar, sei lá, até tu na harpa ou uma cena assim, depois chegava lá e. Estava a tocar na harpa.
Tipo Bridgerton, não é?
Exatamente, tipo Bridgerton.
Eu inventava todas as coisas que já tinham sido inventadas.
Isso.
E depois eras o gênio, não eras?
Peguito.
Ias pregar para a rua. Ah, nós temos que fazer isto.
Ah, olha, tu ias ser a rainha.
É o meu objetivo. De um quarto. Oi.
E depois voltas para os tempos de hoje em dia, abres o livro, tem aqui Rainha Márcia.
Ela era muito linda.
E sabia tudo.
Sabia tudo.
Sabia tudo. Tudo, era o gênio da altura.
Ela era uma vidente.
Ai, mas a nossa.
O dinheiro que
exato,
eu fazia.
A Rainha Vidente.
Ai, adoro. Nostradamus. Espetacular.
O dinheiro que eu ia fazer.
Imagina.
Ias ser rica.
Finalmente ias ser rica.
Só uma moedinha.
Herdeira.
Exato. Só uma moedinha daquele tempo já nos fazia ricos agora.
Não é?
Já pensaram nisso?
Olha que fixe. Por acaso gostava só assim, por passagem de ir lá. E Márcia, já que estás aqui,
sim.
Estamos a dois meses da vinda da nossa rainha, da rainha dos tempos modernos.
Eu não estou bem.
Estou com goosebumps.
Então, Márcia,
está a ficar muito real.
Eu não estou bem. Eu vou à Polónia vê-la.
Ah, tu vais com a Rita, não é?
Já estiveste na Polónia.
Eu já estive na Polónia.
Já estiveste na Polónia. Sim.
Eu vou vê-la à Polónia.
Mas vais vê-la em Lisboa, não?
Vou vê-la cá. E depois vou pegar em mim e vou para a Polónia.
Meu Deus.
Meu pai diz que eu sou louca, que já não tenho idade para fazer estas coisas.
Não, não, isso não é uma questão de idade, isso é uma questão de devoção pela.
Sim, a minha mãe diz-me exatamente a mesma coisa. Por amor de Deus, Marta, tens quantos anos? E eu idade suficiente para ter juízo, mas não interessa.
E dinheiro para comprar a minha viagem.
Exatamente. O juízo perde-se quando uma pessoa quiser.
E o bilhete, que eu nem vou dizer, enfim.
Não vale a pena, não vamos para aí.
Não.
É assim. O subsídio de férias serve para alguma coisa.
Exatamente. Nós temos silver lining. Quer dizer, e nós falamos também um bocadinho por nós. Nós não pagamos muitos bilhetes, mas nós conseguimos alguns bilhetes aqui dentro. Portanto, isto
ai,
foi o investimento o nosso investimento. Nós pensamos, isto não custa porque nós vamos investir nisto, nós queremos muito ir. E foi assim para nos sentirmos um bocado melhor depois do que nós gastámos. Nós gastámos um bocadinho. Mas pronto,
eu estou farta de perguntar à Rita quando é que nós vamos começar a fazer friendship bracelets.
Ah, pois é.
Eu já comecei a fazer algumas, mas acho que nós devíamos marcar um workshop de friendship bracelets.
Por favor.
Um date. Vamos marcar um date para fazer.
Rita, estás a ouvir isso?
Olha,
será,
nova.
Será que a Rita chegou a esta parte?
Ela vai chegar porque eu vou obrigá-la.
Rita,
amiga, tens que ler. Tens que ouvir.
Também Rita, espero que já tenha lido.
Vamos marcar.
Salve.
Espero eu.
Vamos marcar para fazer pulseiras, porque assim, eu sou péssima em trabalhos manuais e já ouvi dizer que tu és ótima.
Eu adoro.
Sim. Sabes fazer aquelas pulseiras assim?
Já vi vários tutoriais e vou aprender.
É que eu tentei. Ficou.
Não, isso é pulseiras ficou... como?
Há umas que
são tipo entrelaçadas.
Em que as letras ficam no meio e elas vão entrelaçando tipo cobra à volta das letras. Eu vou do Reputation.
Vou. Já fez a roupa?
Já comprei. Meu pai é artista, vai-me ajudar a pintar.
Estás a ver? Percebes?
Sim, meu
como
pai
é
vai-me.
Vai
ser. Ninguém copia. Tem dois meses para copiar, mas ninguém copia.
Direitos de autor? Já!
Está aqui. Vai ser uma cobra gigante. Aqui. Eu queria. Pensei na, parecido com o outfit dela, com as cobras em vermelho.
Estamos em podcast, as pessoas não estão a ver.
Okay.
A cobra é onde?
A cobra é onde? Ah, pois é, desculpem. A cobra gigante no meu peito. No meu peito. Lá no meu... Não, é mesmo ocupar a t-shirt toda, okay. Na parte da frente.
Uau.
E depois a cauda da cobra vai dando voltas pela t-shirt, pelas calças, so on and so forth.
Eu amei.
Com lentejoulas e cenas.
Lentejoulas.
Essa parte aí já é um bocadinho, talvez, pensado mais. Porque meu pai, essa parte das lentejoulas depois pões tu.
Sim.
E
mas
eu,
olha,
como não
tá
tenho
tudo
muito
bem,
jeito,
tá tudo bem.
Vou tentar.
E tu, Márcia, qual é que é a tua
eu
era?
Eu não consegui decidir.
Não decidiste?
Pois.
Não. É muito complicado.
Tens favoritas?
Tenho várias, todas.
Pois, mas
todas.
Todas. Eu gosto muito de cor-de-rosa. Okay. Portanto, o Lover.
Oh, a Marta vai de Lover.
Vai de Lover. Sim. Eu ainda não sei. Eu gostava tipo de fazer um mix, sabes?
Sim.
Tipo Reputation and Lover. Ficava perfeito.
Era, olha.
Rosa, vermelho e preto?
Eu nunca vi isso.
Madeleine. Olha, nunca vi.
Era muito fixe. Ah, imagina,
tu
tipo,
vais ser notada pela
pela Taylor Nation.
Acham que eu vou receber o chapéu. Eu chorava.
Imagina tipo cobra rosa. Estás a ver?
Ai, uma cobra cor de rosa.
Assim, rosa, olha, com vermelho, umas partes pretas também para Reputation. Era giro.
Ai, não.
Eu quero receber o chapéu.
Imagina. Ai.
Quem é que será que vai receber o chapéu em Portugal?
Eu.
Pá, podemos olha, falar sobre o facto, tipo, eu, ok.
Qual é o critério?
Eu, criancinhas, fico muito feliz por elas, mas tipo, já chega. Desculpem, eu.
Já chega.
Já chega.
Deixa os também... adultos ter alguma coisa.
Claramente, ela também tem fãs adultos, não é? E os fãs adultos também têm direito a receberem no, na Austrália. Houve um rapaz que recebeu o chapéu.
Dos TikToks no carro.
O, acho que é o Ali, não é? Yeah, que ele se chama. Eu fiquei mesmo contente, eu sei. É, porque eu primeiro nunca tinha visto adultos, muito menos rapazes. Eu quase nunca vejo rapazes.
Assim,
não, mas há uma chance para mim.
Aquele que fez a dancinha do Bejeweled, aquele baixinho, não sei de onde,
sim,
ele também
sim,
recebeu.
Ele também recebeu.
Recebeu,
sim.
Recebeu.
Já não basta ela ter usado a dança.
Sim.
Exato.
Eu ficava completamente louca. Se eu inventasse uma dança e de repente a Taylor Swift ficava.
Ainda
não,
vamos
não,
a
não.
tempo.
Vou-me despedir e agora vou só ser bailarina da Taylor Swift.
Eu acho que podemos também marcar uma ala dança para inventar dancinhas para o TikTok do The Tortured Poets Department. Assim, somos os primeiros.
Eu não sei se estou pronta para isso. Eu não sei se estou pronta. Acho que vou sofrer muitíssimo das minhas emoções.
Eu vi a Manu Gavassi, conhece a Manu Gavassi,
sim,
brasileira.
Sim.
Ela também é muito fã da Taylor Swift, a dizer assim: eu sinto que este álbum é para todas as 30 mais. Todas as meninas 30 mais.
Ah, não sou, sim, não sou 30 mais, mas eu e sou menino, mas eu quero, vou, acho que vou gostar.
Do
não
teu coração,
tu és. Não podes excluir.
Do teu coração.
No coração.
Nos meus dados, sim, tem que ser, exatamente.
Mas eu sinto
nós trazemos-te.
Ok, eu
sinto
acompanho.
Vai ser um álbum muito maduro este.
Vai ser um álbum muito maduro e vai ser um álbum triste, eu acho, mas feliz. Sabes? Trágico-cómico.
Uhum. Sim, sim,
eu
sim.
Eu vou sofrer.
Sim, sim.
Eu já sei.
Porque eu acho que ela vai ter ali, vai mandar ali muitas bocas para Joe Alwyn.
Estou
muito curiosa.
Isto é aquele álbum com vinho caro. Isto não se pode ouvir com.
É. Temos de fazer uma listening party toda.
Ai,
olha,
sim,
eu aceito.
Com vinho.
Podemos marcar o Friendship Bracelet no dia da listening party.
Que é em abril.
É em abril. É um dia antes do meu aniversário. Eu sinto que a Taylor Swift pensou em tudo. Ela disse assim: Marta, eu vou te dar um presente de aniversário e vou lançar o meu álbum um dia antes de tu fazer
o casamento. O casamento. Não. O concerto é no fim de semana do meu aniversário.
Quando é que faz anos?
Faz dia 21 de maio. Tens
a
aqui
minha
um.
Melhor amiga também!
A sério?
Inês Afonso!
Já viste? Mas tens olha, outra coisa que eu tinha para dizer, porque tu fazes
touro.
Sempre uma referência.
Eu amo um touro.
Eu acho que não sou touro.
Qual é o teu ascendente?
Eu estou no dia de mudança, o meu ascendente é virgem.
Okay.
E no dia de mudança, eu acho que até à uma da tarde é touro e a partir da uma da tarde é gêmeos. E eu nasci.
Eu sou
às
assim
15
entre carneiro e touro também.
E eu nunca soube qual é que é o meu signo. Minha mãe, a minha vida toda, é touro, é touro, é touro.
Já fizeste uma leitura do mapa astral?
Só, eu tenho aquela coisa do co-star.
Não, mas a sério.
Mas isso não?
Não, 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 não.
Não, nunca fiz. Então nunca fiz nada do género, mas eu gostava.
Ai, a agora... Rita é excelente.
Ai, Rita, a Rita tem que voltar.
A Rita faz.
A sério?
A Rita, de vez em quando, para os amigos.
Ah, então eu preciso.
Rita, não me mates.
Então pronto, vamos fazer três coisas no dia 19
vamos
de abril.
Uma semana, cada dia tem uma atividade diferente.
Isto é um bootcamp, de repente. Isto é um bootcamp.
Eu quero.
Isto é uma
leitura do mapa astral. Vamos fazer pulseiras.
Sim, pá,
vamos ouvir o álbum da Taylor Swift.
Isto é tudo o que eu gosto.
Adoro.
Vamos falar sobre os nossos problemas.
Sim.
Ai, eu gosto disto.
Eu estou indo.
Olha, não fazia ideia que Rita da Nova lia fazia leitura do mapa astral.
Mas só
amigos.
Sim, sim.
Só para
sim.
amigos.
Ela percebe da coisa e então de vez
em quando. Eu preciso que ela me diga se eu sou gêmeos ou touro. É a pergunta da minha vida. Sou gêmeos ou touro? Não sei responder.
A minha mãe
como alguém que tem lua em gêmeos, tu és caótico.
Ai, consigo ser. Mas também às vezes tem ali também uma dupla personalidade. Tu sabes,
não
é?
É gêmeos, não és tu.
Pois é, por isso que eu acho que os gêmeos começam.
Qual é a tua relação com a comida? Amas comer?
Ai, sim. E falar sobre comida mais ainda do que comer.
Que delícia.
Eu adoro falar. Falar sobre comida dá o mesmo gosto. Quando as pessoas dizem, olha, comi. Fui a um restaurante e pedi este prato.
Mas
e entro em detalhe no prato.
Isso
eu fico
é
mesmo contente.
É característica de que signo, por acaso?
Touro. Touro gosta muito das boas coisas da vida.
Bom viver.
Comer, dormir uma sesta.
Ai, também. Power naps é comigo.
Então, se calhar, eu sou mais touro do que carneiro. Eu adoro comer.
Adoro dormir. E adoro falar
toda
sobre comida.
A gente é touro. Eu que sou capricórnio também sou ator.
Ai, não sabia.
E também falas muito bem sobre comida.
Falo, não, adoro
comida. Nós temos um grupo sobre comida e tudo.
Acham que sabe? Podemos convidar a Maia para o nosso bootcamp?
Ah, olha, acrescentamos sim. A Maia. Olha,
eu acho ótimo.
Será que a Maia gosta de Taylor Swift?
Se não gostar, não quero.
Mas também pagamos a Maia, ela vai.
Pagamos para ela gostar.
Exatamente.
Ai, que fixe, olha, adorei.
Isto foi ótimo.
Foi ótimo. Tu vais em que dia a Taylor Swift?
Vou no dia 25.
Ah, nós também.
Nós também.
Que delícia, vocês vão para onde?
Para a bancada 0, piso 0.
Sim, a bancada 0, setor 16.
Ai.
Que é um bocadinho ao lado do
eu
diamante.
Estou lá.
Estás para cima?
Estou lá para cima.
Nós tentámos, eu tinha código, a minha prima tinha código, tu tinhas um código de uma amiga. Nós estávamos todos ali.
Um filme.
Nenhum de nós conseguiu código. Nenhum de nós.
Ok.
E eu inscrevi-me com 15 e-mails e não consegui nenhum dos 15.
Esse.
Eu também não consegui nenhum.
Pá, nada.
Foi horrível.
Mas eu sinto que quem conseguiu o código são pessoas que não são assim tão fãs de Taylor Swift.
Sim, e depois ia ao Twitter e de repente, consegui um código a mais, alguém quer? Eu tipo, meu,
não,
imagine, eu também quero.
Como assim? Isso foi mal distribuído.
A minha irmã não conseguiu. Eu não consegui comprar bilhete para a minha irmã. É muito isto.
Pois é.
E cuidado, as pessoas que estão a comprar bilhetes em sites.
Tem que ser só na CTickets.
Eles vendem na CTicket?
Sim, ou o ticket.
Ou revendem, não é?
Sim.
Há um ponto de revenda.
As pessoas, imagina, eu conheço uma rapariga que vendeu os dela, estava a vender os dela e pôs na plataforma.
Pois,
isso é o mais seguro.
Porque eles metem o código diretamente e a CTicket consegue perceber se foi comprado por eles.
Já me mandaram algumas mensagens a dizer: sabes de alguém que esteja a vender? Eu não sei, mas cuidado com os sites porque deve haver muito site a vender.
Cuidado com a ViaGoGo também.
Vocês estiveram nas trincheiras de Olivia Rodrigo? Eu tive.
Eu não, eu paguei só.
Não, eu tive.
Eu paguei. Mas
não,
tive. Sim,
não,
na
mas
luta.
Eu tive na luta.
Eu só paguei.
Ok.
Nice. Não tive na luta.
Eu tive na luta. Sim.
Foi. Mas consegui para a minha irmã, fiquei muito feliz.
Conseguiste, ok. Nós também conseguimos e não só conseguimos, como conseguimos o que queríamos. Que era o bilhete que tínhamos dito. Ok, eu quero este bilhete e conseguimos. Foi muito bom.
Foi.
Manifestaram. Manifestaram bem.
Eu manifestei, estava com.
Eu confesso que a Olivia Rodrigo eu quero ver, por curiosidade, mas não estou investida como na Taylor Swift. Nem pouco
eu...
mais ou menos, mas.
É um pouquinho menos, eu acho, que Taylor Swift, mas eu estou.
Também eu.
Pá, é aquela angústia de teenager que eu com 32 anos fico. Eu também sinto essas coisas.
Eu adoro.
Eu
sinto algo mais ouvido ano passado.
Na Taylor Swift não me vou sentir deslocada. Eu acho que no concerto da Olivia Rodrigo eu vou-me sentir um bocado.
Não, mas nós estamos mais acima. Portanto, nós estamos numa parte em que talvez ali não há tanta aquela cena de.
Eu vou-me sentir velha. Deus.
Não sei. Olha, eu sinceramente.
Onde é que eu me senti velha? Várias vezes? Em Billie Eilish.
Ah, em Billie Eilish.
Foi.
Eu senti-me velha.
Tu conseguiste ouvir a Billie Eilish a cantar?
Não.
Pois, nem eu. Mas eu contribuí para isso tudo, mas também não ouvi.
Senti-me um pouquinho já idosa.
Pois. Eu no primeiro concerto de Harry Styles também me senti idosa.
No primeiro, o que tu foste.
No do Altice Arena senti-me muito velha.
Eu fui sozinha, porque só consegui bilhete. Tipo, também foi uma confusão, não é? Então eu consegui bilhete para um sítio e estava toda contente. E estava uma rapariga ao meu lado e começámos a falar. Não sei o quê. E ela assim: então que idade é que tu tens? E eu: tenho 31. Ah,
ela fez essa.
Ela assim: não parece nada. Eu: mas então isso é tu, que idade é que tens? 19. Eu fiquei: bom.
Mas
somos migas.
Eu senti-me velha e meio deslocada ali no primeiro concerto.
Ok.
Que eu já gostava muito. Era aquela coisa. Já gostava, conhecia a maior parte das músicas, mas não estava dentro. Porque eu nunca fui muito fã de. Quer dizer, não era muito fã de One Direction. Gostava.
Porque a nossa geração já não apanhou. Eu não sei que idade que tu tens.
Eu tenho 20. Vou fazer 29.
Ok.
Eu já não apanhei muito.
Já não apanhámos.
Eu tenho 24. Eu apanhei muito.
Pois.
Eu apanhei muito. Eu era muito fã do One Direction.
Que delícia, sim, 24 anos.
O Lori, eu lembro-me, tipo, One Direction na altura ser meio uma coisa para miúdos. Eu já não estava bem nessa coisa. Sabia, gostava de uma ou duas músicas, não era?
Cruzei-me com o Harry. Houve uma altura em que no concerto.
Como é que é ser o favorito de Deus?
De Deus, exato. Eu senti-me assim. Uma altura em que foi no concerto no Porto, no Estádio do Dragão, e eu estava na primeira fila e já tinha tipo a marca da baia na minha barriga. Estava mesmo muito mal, tinha mesmo que sair. E eu já era alto nesta altura. Saí na altura em que eles fizeram o intervalo para ir ver o jogo do Mundial. Eles fizeram o intervalo para ir ver o jogo. Super, pronto. E estava a sair, estava super mal, estava super vermelho, estava assim meio a deambular e de repente. Olho para a frente, está o Harry, tipo: are you okay? E eu tipo: agora não, né, filho?
Eu agora não. Melhor agora é que tu chegaste.
E eu, tipo, prontíssimo para tirar o telefone. E tipo, o segurança yanked me. E eu, ok, pronto, lá vou embora. E ele, tchau. E eu, ok, tchau.
Mas não, tu conseguiste o que toda a gente quer.
Sim, ele, preocupação. Ele não foi só, foi preocupação mesmo.
Ai, muito, muito. Mas lá está, eu não apanhei essa fase One Direction.
Okay.
De repente vou ao primeiro concerto e pensei assim: uau, este homem é incrível.
Extremamente bonito.
Eu saí de lá doida e de repente a ver vídeos. Estava sempre a ver vídeos do Harry Styles. E isto cresceu em mim.
Cresceu a nossa amizade também.
Cresceu a nossa amizade, foi bonito.
Eu amo fazer amizades de fandoms. Eu acho tão querido.
Eu sinto que são das minhas melhores amizades. São de fandoms, sim.
É pessoas que choram a ouvir as mesmas músicas.
Sim,
e ficam
sim,
doidas
sim.
É uma com as mesmas espiritual. Coisas. É verdade, porque alguém te compreende numa coisa que tu és muito fã. Porque de repente, tipo, ok, Marta, gostas muitíssimo, mas já não tens idade para essas coisas. Mas vocês não percebem!
Eu adoro é tipo chegar ao ponto da amizade em que estamos os dois a interpretar a linguagem corporal do artista. Tipo, sabe? Estamos os dois, tipo, ele fez ali uma coisa, isto pode ter a ver com aquele concerto.
Até Taylor Swift fez assim.
Será que vamos ter uma parte 2 do Torture Boys Department?
Eu adoro.
Já com o peace sign?
Eu sou fã das teorias da conspiração que se criam no TikTok em relação. É que eles pegam em
todas
coisas.
Todas as sextas-feiras vai sair o Reputation Taylor Version.
Não é?
Nunca...
Toda a sexta-feira, sempre. É hoje.
Porque ela vem unannounced, não é? E ela é que é quando
se for. E a fotografia a preto e branco, não. Sim, é agora.
E a unha na chave do videoclipe, vocês... não sei o quê, está, não sei
sim.
Aonde.
Vocês já sabem a teoria de que o nome do álbum é uma boca para o Joe Allen?
Sim. Por causa do grupo do WhatsApp.
Yeah.
Não, e é de certeza. Não...
É sim, é praticamente a mesma coisa, não é? Como é que é o nome do WhatsApp?
É The Tortured Men's Club. Tortured Men's Club.
Também não era Men? Ok.
E é ele, o Andrew Scott? Não.
Paul Mescal. E mais alguém que. Mais...
O namorado não está lá? O namorado do Alipa? O miudinho? Não, ele não está lá? Não sei.
Eu gostava de fazer parte desse grupo.
Qual?
Qual é o Paul Mescal?
Ah, o Paul Mescal, sim.
Ah, és muito fã.
Ele é muito gatinho.
É
aquela
giro,
fotografia
mas...
que ele apareceu de crop top e calções, aquilo acabou com a internet. Né? Aquilo foi um terremoto.
Eu não
estou
dentro desse.
Não
estás?
Não.
Mas não chegou a ti esse TikTok? Eu devo ter mandado, mas tu já não vês o que eu te mando.
Sim, porque o Lória, de repente, eu olho para a caixa de mensagens, eu tenho bem 28 TikToks por dia.
28 num dia mau, num dia menos inspirado. Claro, vamos seguir juntamente no TikTok.
Yes.
Sim.
Eu tenho o TikTok nas últimas páginas porque eu sou extremamente viciada naquilo e não posso. Não, se eu não vejo.
Mas repara, a vida é demasiado curta.
Não é?
Eu tenho em speed dial, logo em baixo ali, tumba.
Fácil, também eu.
Mas será que não estamos a perder muito tempo com teorias do TikTok?
Mas ao mesmo tempo, nós também.
É o que
e tu dá também,
gasolina à nossa vida, eu acho.
E também ajuda no trabalho, às vezes. Eu vou buscar ideias, eu faço redes sociais, não é? Eu vou ainda... buscar muitas
sim,
ideias ali ao TikTok.
Sim, nós ainda temos essa desculpa. De,
o meu maior desbloqueador de conversa é: tu já viste este TikTok?
Olha.
Pá, vi um TikTok mesmo interessante. Pois eu aprendo coisas.
E depois tu não pensas, tipo, esta pessoa vai adorar este TikTok. Depois começa a dar TikToks a cada pessoa. Tipo, esta não vai gostar deste, mas esta aqui, deixa-me ir aqui. Às vezes eu tenho lá os meus top 5, né? Pessoas que eu envio. Sim. E envio uns para ti, outros para a minha irmã, outros para a Kika.
E
assim.
O meu pai ficou viciado no TikTok, teve que desinstalar.
A sério?
Eu percebo. Eu
dava por mim na cama e não conseguia dormir. Então desinstalei.
É muito mau e muito bom. Porque eu acho que aquilo também é muito útil quando tu queres pesquisar alguma coisa prática da vida. Se queres saber como é que é aquele restaurante.
Tipo a restaurante.
Santa Air Fryer. Como é que é este restaurante? Porque, ok, tu vês as fotografias do restaurante, mas tu queres ver é a pessoa que vai ao restaurante.
E filas, e filas de merch? Olha, filas de merch eu vou sempre ver ao TikTok. Taylor Swift, Harry Styles, eu ia sempre ver.
Por isso eu acho que é muito útil, mas ao mesmo tempo muito viciante.
Estamos excited com o merch da Taylor Swift? Eu acho que está extremamente caro.
O preço, nunca estou excited para preço de merch nenhum, mas comparado com o do Harry Styles, pá, o Harry Styles deixou-me muito. Não estava à espera. Estava à espera de uma coisa mais.
Do de agora,
de La Vente Tour, sim.
Eu não estou muito excited, por acaso.
Eu fui ao Wembley vê-lo ano passado.
Okay.
E fiquei a dormir ao lado do Wembley Stadium, lá num apartamento. Portanto, nós íamos ver o merch a hora que quiséssemos, não havia fila nenhuma. Eu fiquei lá horas a pensar. à espera que alguma peça falasse comigo e nenhuma falou.
Mas eu acho que tu podes comprar também online.
Podes comprar online.
Sim, mas é mais caro.
A experiência é diferente.
Sim. A tote bag é gira e tem boa qualidade. A tote bag dela é gira.
Mas a tote bag tu vais ter.
A Rita.
Não, estou a dizer do
ah,
Harry.
Ah, do Harry também.
A Rita ofereceu-me um tote bag do Harry Styles da época do Watermelon Sugar.
Que
é gigante.
Essa é muito gira.
Dá para fazer uma fronha de uma almofada. E eu estou só tipo, se calhar.
Mary Poppins,
porque às vezes aqui algodão.
Faz uma
almofada. Expulso o meu marido da cama.
Desculpa, tens substituto agora.
Não és o Harry.
Não.
Mas é que ele agora, voltando ao Harry, ele cortou o cabelo e eu ao início pensei assim: epá, não, o que é que foste fazer? Mas agora.
Eu acho não que, sei ele, o que ele
foi fazer.
Implantes.
Foi fazer, não foi? Foi aos implantes.
Todos nesta
de repente as entradas estão mais pequenas.
Sim.
Ai, está tudo bem.
E ele está.
Ele está naquela fase de quem rapa o cabelo, que é a melhor fase. Eu já rapei o cabelo. E aquela fase em que o cabelo está.
Eu adorava
tá
rapar o cabelo.
Está com mais personalidade, a sério?
Adorava. Eu só estou à espera de uma desculpa. Sabes, tipo, há um dia que eu vou descolorar tanto o meu cabelo que ele vai fritar.
Ok.
E eu vou ficar tipo, ok.
Pensa a assim, sério? Agora cortas pitas de rosa para a Taylor Swift por causa do Lover e já tens.
Aí não posso dizer isso. Eu descoloro o cabelo uma vez por ano.
Ok, ok.
Que é
okay.
Para não.
Ah pá, que fixe, mas olha, eu adorei. Eu sinto que estava aqui horas.
Eu também, não podemos ficar.
Ai, a Rita está
também
a pensar em mim. Rita, anda para aqui.
Ai,
vamos juntar os quatro.
Por favor, o que é que vocês têm para fazer a seguir?
Algumas coisas, mas...
Nada, acabei de limpar tudo.
Não tenho mais nada para fazer.
Acabou-se, não é nada.
Mas eu sinto que podíamos convidar a Rita e ficávamos aqui a falar sobre as nossas paixões.
Será que há limite de tempo de um episódio? Nós temos de testar esse limite.
Querem?
Podemos
estar assim. Nesse episódio era perfeito, porque acho que chegámos aqui 4 horas, na boa.
Sim, sim.
E eu acho que as pessoas iam ouvir.
Sim, nós demos o episódio perfeito para quem vai de Alfa para o Porto ou para Lisboa neste momento.
Mas podemos combinar, olha, agora a falar a sério, podemos combinar. Uhum. Estamos aqui a combinar como se ninguém nos tivesse ouvido.
Por favor.
Também quem é que está a ouvir esta altura?
Mais perto do concerto da Taylor, podemos combinar um episódio especial.
Yes. Sim. Ai, sim,
olha,
sim.
Fica aqui combinado.
Fica. Rita, tu. Sim, Rita. A Rita está a dizer que sim a tudo neste momento. Espero que sim.
Eu vou-lhe mandar uma mensagem quando sair daqui e vou dizer assim: Rita, vai acontecer.
Tu não tens.
Não tens escolha.
Tem
vamos
ser.
Testar os limites do tempo de um podcast.
Sim. Será que conseguimos bater um
não.
World Guinness Record? Era fixe.
Desculpem,
já estou a dizer.
Eu acho que isso nos ia fazer ganhar o chapéu da Taylor Swift.
Exato.
Olha, e podíamos fazer isso enquanto fazemos pulseiras. Fazer o episódio enquanto fazemos pulseiras. Ah, trazemos para aqui.
Mais uma coisa que vamos acrescentar.
Por favor.
E a listening party.
Fazemos pulseiras.
E o teu aniversário.
Ai, tão bom.
É o aniversário dela.
À meia-noite, cantamos os parabéns
não,
à Marta.
Não, vamos ao concerto. Vamos ficar aqui.
Que horror.
Imagina. Fazemos o podcast no concerto.
Ou então acabávamos o podcast no momento em que temos que ir para o concerto. Começávamos naquele dia. E
vocês
aí
estão lugares marcados?
Sim, eu não estou com a Rita.
Estou
com o Gui.
Ah, ok.
Vou ver com o Gui.
Ok, pronto.
Mas podemos fazer isso.
Epá.
Olha, não sei, já estou aqui a ter imensas ideias.
Eu quero muito.
Estou a amar.
Márcia,
obrigada.
Foi ótimo.
Foi lindíssimo. Comprem o livro da Márcia, Corte e Costura.
Põe
é
no
incrível.
Plano Nacional de Leitura.
Sim.
Mostrem aos vossos avós.
Alguém cria uma petição. Na petição pública,
tirem fotos dos vossos avós com o meu livro na mão e eu dou-vos todo o meu dinheiro.
Exato.
Cumpram
estes desejos.
Cumpram lágrimas. Eu dou um fresquinho de lágrimas.
Muito obrigada.
Obrigada.
Beijinhos. Beijinhos. E olha, boa sorte para o teu livro, porque acho que merece e é muito bom.
Obrigada.
Beijinhos.
Beijinho. Tchau.
Não sou de intrigas, com Marta Campos e Lourenço Eckert.